Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de biologia e nele eu vou começar, não vou terminar porque eu vou separar em dois áudios, que é um conteúdo relativamente extenso, fica mais fácil de você absorver assim, mas eu vou começar a conversar com você sobre vitaminas, que eu tenho certeza que você já sabe o que são, né, porque fazem muito parte do nosso dia a dia, mas que tem algumas especificidades aí da biologia que são interessantes você saber para a prova e para a vida também, que dessa vez que eu vou conversar com você é interessante de verdade, você vai ver. Bom, no geral, as vitaminas são compostos orgânicos, né, que a gente precisa ter no nosso organismo, que a gente pode tanto ingerir em alimentos, então, por exemplo, os alimentos reguladores têm muitas vitaminas, eu vou passar por eles aí à medida que eu for falando delas com vocês, ou a gente pode cultivar essas vitaminas, criar essas vitaminas aí na nossa flora intestinal, né, na microbiota intestinal. Inclusive, se a gente tiver alguma alteração nessa parte do nosso intestino, a gente pode prejudicar aí a absorção, a produção de vitaminas, etc. E aí, isso gera uma série de problemas no nosso organismo que eu vou explicando para você à medida que eu for passando por elas. Antes de começar de verdade, eu quero te explicar logo o que está no título desse áudio, porque o título desse podcast aqui é Vitaminas Lipossolúveis. E se existem vitaminas lipossolúveis, existe alguma que não é. E essas que não são vão ser as hidrossolúveis. Então dá pra gente dividir aí todas as vitaminas em dois grupos, que são as hidrossolúveis, ou seja, que você consegue solver em água. E as lipossolúveis, que você solve em lipídios. Qual é a diferença entre elas? A que você solve em água vai ser absorvida muito mais facilmente, né? Porque a água é o solvente universal, é muito mais fácil de dissolver alguma coisa em uma água do que em uma gordura, enfim, um óleo, um lipídio no geral. E por serem absorvidas mais facilmente, essas hidrossolúveis vão precisar ser mais repostas. Então você vai ter que tomar muito mais vitaminas hidrossolúveis com mais frequência do que as lipossolúveis, porque elas têm uma certa durabilidade maior, certo? E para você diferenciar essas duas, você tem que saber que as lipossolúveis, que são as desse áudio aqui, são as vitaminas queda, ou seja, KEDA. E as hidrossolúveis são as duas que vão sobrar, né? Que são C e B. Lembrando que B não é uma só. B é o complexo B, que eu vou te explicar no próximo áudio. Mas aqui a gente tem B1, B2, B9, B12, por aí vai. Mas como esse não é nosso foco aqui, deixa a C e a B, que são as hidrossolúveis mais pra frente. E vamos focar aqui na KEDA, ok? Bom. Começando aqui da vitamina K, eu já vou introduzir logo o nome que você tem que gravar, porque tem muita prova que é má mesmo e bota o nome para você reconhecer. Então é bom você saber associar aí a letra da vitamina ao nome dela científico. E nesse caso aqui, a vitamina K a gente vai chamar de filoquinona, certo? Qual é a coisa mais importante para você saber da vitamina K? Toda vitamina vai ter uma coisa que eu tô te falando aqui que é a mais importante, que é a que mais cai, que é a mais relevante. E a da vitamina K é o fato dela ser uma protrombina anti-hemorrágica. O que isso quer dizer? Se você não sabe o que é uma protrombina, é um fator de coagulação do fígado. Como assim? A vitamina K vai ser a que vai ajudar o seu sangue a coagular. Então, quando você tem um corte, você não sangra até a morte porque a vitamina K ajuda as hemácias que estão no seu sangue a fecharem aquele buraco, a coagularem aquilo ali, aí forma casquinha e você para de sangrar. Por isso que ela é anti-hemorrágica, porque ela evita que você sangre ao ponto de ter uma hemorragia, certo? Isso aqui a gente vai consumir em vários vegetais, então a gente vai conseguir vitamina K aí de brócolis, de espinafre, etc. Mas ela também pode ser, ela é dessas que podem ser sintetizadas pela nossa microbiota intestinal. Lembra que eu te falei que a gente pode sintetizar algumas no nosso intestino também? Então, a K é uma delas, ok? Então, isso aqui é o que eu quero que você saiba das filoquinonas. Agora a gente pode passar para a vitamina E, que a gente chama de tocoferol. E aqui o tocoferol vai ter duas coisas principais. Primeiro, que é a vitamina da antiesterilidade. O que isso quer dizer? Quanto mais vitamina E você tiver no seu organismo, mais fértil você vai ser. Menores vão ser suas chances de ser estéril, ou seja, de não poder reproduzir, de não poder ter filho. Além disso, ela também vai ser antioxidante. O que isso quer dizer? A vitamina E vai atuar em moléculas que tenham radicais livres, ou seja, que possam interagir com células. E ao impedir que essas moléculas interajam com outras células, a gente proíbe que essas células envelheçam. Então, a vitamina E também serve para retardar o envelhecimento. Então, você comer amendoim, você tomar azeite, você comer trigo, tudo isso vai ajudar você a ser mais fértil e envelhecer mais lentamente em termos de pele e por aí vai. Fechamos aqui, só recapitulando, filoquinonas K, protrombina anti-hemorrágica, tocoferol E, antiesterilidade e antioxidante, ok? Pronto. Vamos passar para a vitamina D agora, que a gente chama de calciferol, e por aí você já pega uma coisa muito importante, porque calciferol lembra cálcio, né? E ela justamente vai facilitar, vai melhorar aí a absorção do seu intestino de sais minerais, fazendo o metabolismo do cálcio e do fósforo. Isso eu já conversei com você aí no episódio que tem aqui sobre sais minerais, né? E essa daqui vai ser justamente a função da vitamina D. A vitamina D você tem de um jeito muito diferente. Por quê? Eu te falei que a maioria ou ela vinha do seu intestino ou você comia, né? Dá pra você ingerir vitamina D comendo? Dá. Tem vitamina D no queijo, no ovo, no salmão, no óleo de fígado de bacalhau, que é um negócio extremamente nojento, mas que tem bastante vitamina, que dá, dá. Mas a principal fonte de vitamina D, que eu tenho certeza que você já ouviu falar disso na sua vida, é o sol, né? A gente chama ela de vitamina do sol, porque os raios ultravioletas que vêm do sol aqui pra Terra acabam convertendo várias moléculas do seu corpo em vitamina D. E aí você promove essa produção de vitamina D a partir dos raios do sol. Mas tá, quais são as funções dela de verdade que eu quero que você saiba aqui? A principal de todas que eu quero que você guarde na sua cabeça é que a vitamina D é a vitamina antirraquítica. Grave isso, isso vai cair na sua prova. A vitamina D é antirraquítica. O que isso quer dizer? Se você não tiver vitamina D suficiente no seu corpo, você pode ter uma doença que a gente chama de raquitismo, que é um problema nos ossos. Então a vitamina D vai evitar problemas ósseos, certo? Por ela fortalecer, por ela metabolizar aí o cálcio, que eu já te expliquei que faz uma parte estrutural imensa do nosso esqueleto, né? Se ela tá em falta, você pode ter problemas ósseos, como, por exemplo, o raquitismo, que você fica todo atrofiado, seus ossos ficam frágeis, e etc, etc, etc. Além disso, ela também aumenta o poder de reabsorção dos rins. Isso é uma função mais secundária da vitamina D, mas que também é muito importante para o nosso corpo, né? Porque facilita bastante aí a filtração de sangue que acontece aqui. Por último, a última vitamina que eu quero falar aqui nesse áudio de lipossolúveis com você é a vitamina A, ou retinol. Retinol vai ser bem fácil de você gravar também, assim como eu te falei que calciferol seria fácil por causa do cálcio. Aqui, retinol vai ser fácil por causa da retina. Sabe a retina, essa película que tem no seu olho? Então, a vitamina A serve justamente para isso, porque a gente chama ela de vitamina da visão. A vitamina A vai ser formada por rodopsina. O que é rodopsina? É um pigmento essencial para a gente conseguir enxergar. Então, quanto mais vitamina A você tem no seu corpo, menores vão ser as chances de você ter um problema de visão. E se você tiver pouca vitamina A no seu corpo, você pode ter vários problemas, como, por exemplo, cegueira noturna ou xeroftalmia. O que seria xeroftalmia? Ressecar seus olhos. Então, se você sente seu olho muito seco, sua retina muito seca, talvez seja a xeroftalmia aí, né? Que é a ausência de retinol de vitamina A. Além disso, a vitamina A também tem muita relação com a pele. Então, se você não tiver, você pode ter várias lesões na pele, sua pele pode dar problema, pode ficar seca, etc. Porque ela ajuda muito a integrar os tecidos da sua pele, né? Da sua epiderme. E você vai conseguir vitamina A através de carotenoides. Eu já te expliquei aqui o que é caroteno, mas se você não lembra, caroteno está presente em vegetais laranjas. Esses vegetais que têm uma corzinha laranja, né, tipo mamão, cenoura, etc., vão ser ricos em um negócio que a gente chama de beta-carotena. Beta-caroteno é justamente o precursor que vai virar a vitamina A depois. Então você ingere beta-caroteno nesses alimentos aí, laranjas, e aí no seu corpo ele vai se transformar em vitamina A e vai ajudar aí na sua visão e na sua pele. É isso, vou parar por aqui. Vitamina C e B eu pego no próximo áudio. Então eu espero você lá. Um beijo. Tchau.